Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 72, Ambição Profana. Prezados irmão e irmã N, embora eu não tenha recebido de vocês nenhuma resposta à minha última carta, sinto-me impelida a escrever-lhes novamente. Foi-me mostrado o perigo em que vocês estão incorrendo e não posso poupar-me de tentar impressionar-lhes a mente sobre a necessidade de andar humildemente com Deus. Vocês estarão seguros, contanto que tenham pontos de vista mais humildes sobre si mesmos. Sei que a salvação de vocês se acha em perigo. Estão mais buscando um caminho largo para os pés do que o humilde caminho da santidade, a rota real que conduz à cidade de Deus. Vocês estão muito mais cheios de si do que da mansidão e humildade de Cristo, muito amor próprio e confiança própria, e pequena fé em Deus. Os elementos dissidentes de sua natureza estão amplamente desenvolvidos. Paixões incontroláveis exercem um subjugante poder. Orgulho e vaidade lutam pela supremacia. Sei que o inimigo os está tentando severamente. Sua única segurança está na inteira conformidade com a vontade de Deus. Se vocês andarem em humildade diante do Senhor, Ele poderá cooperar com seus esforços e o divino poder se aperfeiçoará em sua fraqueza. Cristo é nosso Salvador. Ele disse para o seu e o meu benefícios, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Oh, não desejam vocês mais de Jesus e menos de si mesmos? Irmão N, você não é naturalmente inclinado à devoção. Por isso mesmo necessita de constantes esforços para cultivar a fé. É fácil para você retirar a Cristo de sua experiência. O Senhor conferiu-lhe sua bênção no passado, e quão doce ela lhe foi ao coração. Que conforto, que coragem lhe deu! Sua paixão é enaltecer a educação, mas digo-lhe que ela, a menos que seja equilibrada por princípios religiosos, será um poder para o mal. Não estou disposta a observar passivamente e vê-lo seguir como outros no fatal engano de que os adventistas do sétimo dia são muito bitolados em suas ideias e que andam por caminhos obscuros, que eles precisam ter grande notoriedade e erguer-se a elevadas eminências, que os professores de nossas escolas deveriam dedicar com maior exclusividade suas energias às ciências e não misturar tanta religião em seu magistério. Quando essa semente é lançada no coração dos estudantes, desenvolve-se rapidamente numa messe que vocês não gostarão de colher. Estamos, por assim dizer, no limiar do mundo eterno, e se vocês quiserem fazer nessa escola a obra para a qual ela foi fundada, precisam adestrar-se sobremaneira através do livro dos livros. Não devem priorizar qualquer outro estudo acima da Bíblia. Outras escolas em nossa terra não devem ser tomadas como padrão. Foi-me mostrado que vocês se encantaram com uma linha educacional da qual o elemento religioso foi quase que totalmente excluído. Há numerosas escolas desse tipo em nosso país, aonde os estudantes podem ir se desejarem essa espécie de educação. Mas essa escola deve ser de caráter diverso. Ela tem de corresponder ao molde divino em cada departamento. Jesus e seu amor deveriam ser entremeados com a educação ministrada como o mais elevado conhecimento que os estudantes podem ter. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. Se o diretor em seus ambiciosos projetos tentar voar para longe da fonte de toda a sabedoria e pensar que a religião bíblica lhe apara as asas, descobrirá que não se elevará mais do que bolhas de sabão. Então, por amor de sua própria alma, ponha o príncipe da vida em cada plano, em cada organização. Vocês não podem ter demasiado de Jesus ou da história da Escritura em sua escola. Temos nós a verdade? Estamos vivendo no período de encerramento da história terrestre? Está Cristo às portas? Essas são questões que precisamos resolver. A educação deve sempre ser de nível alto e santo, e essa necessidade é muito maior e mais imperativa agora do que nunca antes. a mudança dos fiéis deste mundo logo se cumprirá. Por conseguinte, por que não concentrar todas as energias da mente e da alma numa integral consagração a Deus? Nunca oculte suas cores. Nunca ponha sua luz no alqueire ou sobre a cama, mas no candeeiro, para que possa iluminar a todos os que estão na casa. Estarão atentos você e os professores que estão a seu lado em as oportunidades de iluminar a outros? Buscarão vocês, com sabedoria, fazer todo o bem que poderiam? Tentarão vocês chamar a atenção daqueles cuja educação contribuíram às verdades da Bíblia? Não ocultaram vocês sua bandeira porque tiveram vergonha de serem vistos como povo peculiar de Deus? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, verso 38. Se vocês tão somente se alimentarem de Cristo diariamente, então poderão ser verdadeiros educadores. Meu irmão, há perigo em sua tentativa de comunicar muita coisa de uma vez só. Não há necessidade de você fazer longos discursos ou falar sobre assuntos que não serão compreendidos e apreciados pelas pessoas comuns. Há riscos de se deter em temas que estão no alto da escada, quando aqueles a quem você se dirige necessitam ser ensinados a como subir os primeiros degraus. Você aborda coisas que aqueles que não estão familiarizados com nossa fé não podem compreender. Por essa razão, suas dissertações não são interessantes. Elas não estão alimentando aqueles a quem você dirige. Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu. Em comparação com seu conhecimento, a mais alta ciência humana é loucura. Mas suas instruções eram tão simples que todos podiam compreender, quer fossem cultos ou iletrados. Ele não se preocupava em mostrar seu profundo conhecimento. Se assim fosse, eles não teriam compreendido. Você parece achar que longos discursos exercem especial influência em modelar e conformar os ouvintes como deseja. Porém, isso é uma falha de sua parte. O irmão exerceria maior influência se falasse menos e orasse mais. Deus é sua fonte de força. Seus longos discursos sobre educação em ciências são penosos aos anjos de Deus que estão constante e intensamente ativos em atrair os pensamentos e afeições para as coisas celestiais. Pessoas estão perecendo enquanto você negligencia trabalhar com os talentos que lhe foram confiados por Deus, seguindo o exemplo dado por Cristo. Elas se perderão enquanto você desfia seus discursos longos e destituídos de Cristo. Sua própria mente está atrofiada e paralítica com relação ao conhecimento de Cristo. O irmão está perdendo muito porque foi cegado pelo espírito e costumes de uma educação que não pode salvar. A juventude necessita de seus préstimos. Se você fosse um homem convertido, aprendiz diário das lições da escola de Cristo, então seu serviço seria um cheiro de vida para a vida. Então, trabalharia com paciência, amor e no poder de Deus pelos jovens que estão expostos às tentações. Dedique parte do tempo que consome em longos discursos a fazer um trabalho pessoal pela juventude que tanto necessita de seu auxílio. Ensine-lhes o caminho que Deus tem sobre eles e ore com eles. Há muitos que estão algemados aos maus hábitos com cadeias tão fortes como o aço. As pobres vítimas estão fascinadas com os atrativos dos engodos satânicos e são incapazes de romper esse encantamento e permanecer na liberdade concedida por Deus. Eles já perderam anos. Perderão, porventura, o ano recém-iniciado? Despertará o diretor da escola para suas responsabilidades e se dedicará de corpo e alma à salvação dos estudantes? Caso não faça, então que outro tome o seu lugar. As despesas não deveriam ocorrer continuamente enquanto nada ou quase nada está sendo feito no sentido do objetivo pelo qual a escola veio a existir. Deverão as energias da mente e da alma ser mal empregadas? Deverão as oportunidades ser perdidas? Permitir-se-á que as formalidades e a rotina prossigam dia após dia sem que nada seja conquistado? Oh, despertem, despertem, professores e alunos, antes que seja muito tarde. Despertem antes que ouçam de pálidos e angustiantes lábios o terrível lamento. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Jeremias capítulo 8, verso 20. Serão os talentos e habilidades de cada educador aprimorados para o melhor bem dos alunos? Quem está vigiando por um momento apropriado para dizer palavras de bondade e amor? Quem tem o prazer em contar a história daquele que tanto amou o mundo que deu sua vida para redimir pecadores perdidos? Preparem os jovens, moldem-lhes o caráter, eduquem, eduquem, eduquem para a futura vida imortal. Orem sem cessar, insistam com Deus para que lhes conceda um espírito de súplicas. Não sintam que seu trabalho como professores está concluído, a menos que possam conduzir seus alunos à fé em Jesus e ao amor por Ele. Que o amor de Cristo penetre sua própria vida e então, naturalmente, vocês ensinarão aos outros. Quando vocês, como instrutores, se entregarem sem reservas a Jesus para que Ele os conduza, guie e controle, não haverão de fracassar. Ensinar os alunos a serem cristãos é a maior obra que lhes foi confiada. Vão a Deus. Ele ouvirá e responderá às orações. Afastem-se de si questionamentos, dúvidas e incredulidade. Não permitam nenhuma aspereza em seu ensino. Não sejam exigentes, mas cultivem terna simpatia e amor. Sejam alegres. Não ralhem, não censurem com severidade. Sejam firmes, generosos, semelhantes a Cristo, piedosos e corteses. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não consigo expressar-lhes o intenso desejo de minha alma para que vocês busquem ao Senhor muito diligentemente enquanto Ele pode ser achado. Estamos no dia divino de preparação. Que nada seja visto como de suficiente valor para distrair a mente da obra de preparo para o grande dia do juízo. Preparem-se, que a fria incredulidade não afaste de Deus seu coração, mas permitam que o amor arda no altar do coração.